Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores aprovam um projeto que facilita quebra de patentes de vacinas e remédios. CPI ouve fabricante de ivermectina. Medicamento sem eficácia comprovada contra a Covid teve aumento no faturamento com a pandemia. Presidente do Senado descarta rediscussão do projeto sobre o voto impresso. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que permite ao governo federal quebrar temporariamente a patente para produzir medicamentos e vacinas nos casos de emergência nacional ou internacional em saúde. A proposta é do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. A permissão que segue para a sanção presidencial pode reduzir a dependência internacional do Brasil para imunizar a população. Repórter Pedro Pince.
De acordo com a versão aprovada na Câmara, o detentor da patente ou do pedido dela, caso ainda não obtida, receberá o valor de 1,5% do preço líquido de venda do produto derivado da patente a título de royalties, até que o seu valor venha a ser efetivamente estabelecido. A quebra da patente poderá ocorrer ainda quando o Congresso Nacional reconhecer o estado de calamidade pública de âmbito nacional. O relator, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, disse que o objetivo é agilizar a concessão de licenças compulsórias.
São estabelecidas regras de procedimento e prazos compatíveis com a urgência da situação, estabelecendo um poder, dever de agir do Poder Executivo diante da declaração de uma emergência de interesse nacional. Trata-se, assim, de um rito mais célere e objetivo em relação à possibilidade genérica prevista na legislação atual.
Outra alteração feita pela Câmara foi a inclusão do dispositivo que prevê que entes públicos, instituições de ensino e pesquisa e outras entidades representativas da sociedade e do setor produtivo deverão ser consultados no processo de elaboração da lista de patentes ou de pedidos de patente que poderão ser objeto de licença compulsória. O autor, Paulo Paim, do PT Gaúcho, elogiou o trabalho do Congresso na aprovação da proposta. O projeto segue para a sanção presidencial.
O Senado também aprovou o projeto que suspende até o final do ano a comprovação de vida para o recebimento do benefício previdenciário pelo INSS. A Câmara havia aprovado a proposta com algumas mudanças que foram confirmadas pelos senadores. Repórter Regina Pinheiro.
A principal mudança feita pelos deputados foi a retirada do texto da listagem de procedimentos alternativos temporários para comprovação de vida durante a pandemia, para aqueles que recebem benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. Em lugar das medidas, a Câmara optou por suspender até 31 de dezembro deste ano a comprovação de vida para os beneficiários do INSS, exigida anualmente por lei. O relator, senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, concordou com a modificação.
Quanto ao mérito da modificação introduzida pela Câmara, ela é positiva, pois é ainda grave a situação enfrentada pelos brasileiros beneficiários do INSS expostos à contaminação pelo coronavírus quando convocados às agências para a realização da comprovação de vida.
A proposta vai à sanção presidencial.
A CPI da pandemia ouviu hoje o diretor da farmacêutica Vitamedic, Jailton Batista. A empresa é responsável pela fabricação do medicamento ivermectina, um antiparasitário sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Apesar de não funcionar para o tratamento da doença, Jailton confirmou que o faturamento com a venda do medicamento durante a pandemia saltou de 15 para 470 milhões de reais entre 2019 e 2020. Repórter Érica Christian.
O diretor executivo da Vitamedic, Jailton Batista, confirmou o aumento nas vendas de ivermectina na pandemia com um lucro de 470 milhões de reais, mas negou contratos com o Ministério da Saúde e revelou que o laboratório não pagou por nenhum estudo sobre o uso do vermífugo no combate à Covid-19, embora tenha investido 700 mil reais na publicação do manifesto da Associação Médicos pela Vida em favor do tratamento precoce. ao destacarem que mesmo com a vacinação, a Vitamed insiste na ivermectina, os senadores Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, defenderam a responsabilização do laboratório e do presidente Bolsonaro.
Eu queria sugerir que no relatório final fosse responsabilizada a União pelas vítimas da Covid-19 e para todas aquelas pessoas que tiveram eventuais efeitos colaterais no tratamento com medicamentos que não têm eficácia.
Mas o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, negou responsabilidade do presidente Bolsonaro.
Não foi o presidente que pegou uma receita médica e, dentro do seu gabinete, saiu prescrevendo receita para todo mundo. Então, se a gente tem que ir em busca de algum responsável que induziu o presidente, são os médicos.
A oposição quer reconvocar o dono do laboratório Vitamed, José Alves Filho, que enviou o diretor executivo à CPI, alegando ser o responsável apenas pelos investimentos da farmacêutica.
A CPI ainda aprovou uma acareação entre o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, e o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. De acordo com a presidência da CPI, surgiram elementos novos com a chegada de informações relativas a quebras de sigilo, que tornaram necessária e urgente a acareação dos dois. Os documentos são sigilosos. O pedido da acareação foi feito pelo vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. A Instituição Fiscal Independente, IFE, fez um alerta sobre a possível aprovação da proposta de emenda à Constituição que parcela o pagamento dos precatórios, que são pagamentos das dívidas da União por condenação em processos judiciais. Segundo a IFE, a proposta aprovada pode trazer instabilidade ao país e ampliar o alerta para o compromisso do governo com as metas fiscais. Repórter Bruno Lourenço.
O governo apresentou a chamada PEC dos precatórios após identificar um volume muito grande de dívidas com sentença judicial definitiva a pagar no ano que vem. Não fossem esses precatórios, o teto de gastos possivelmente seria cumprido sem maiores problemas. Como o pagamento dos precatórios é obrigatório, o governo encontrou no parcelamento a forma de colocar os gastos no orçamento e ainda assim permitir uma folga para o novo Bolsa Família. Daniel Cury diz que a mudança por meio de proposta de emenda à Constituição é legítima, mas traz uma sinalização preocupante.
Os agentes econômicos percebem a dificuldade que o governo tem tido de controlar o crescimento do gasto. E isso gera um preço em termos de credibilidade, em termos de confiança dos agentes e pode fazer mal para a economia.
Daniel explicou que a falta de credibilidade e o aumento da inflação acabam puxando os juros para o alto, freando a retomada da economia e a estabilização da dívida pública.
O presidente Rodrigo Pacheco descartou a possibilidade de que o voto impresso seja rediscutido pelo Senado após ter sido derrotado na Câmara. Na avaliação de Pacheco, o assunto está encerrado e é preciso confiança no sistema eleitoral. A reportagem é de Marcela Cunha.
Com a rejeição da PEC do voto impresso pela Câmara dos Deputados, a proposta não será encaminhada para a deliberação pelo Senado, mas a possibilidade de analisar uma outra proposta de emenda à Constituição com o mesmo teor, apresentada em 2015, chegou a ser cogitada por apoiadores do governo. Porém, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já descartou a possibilidade de que esta PEC seja pautada e reforçou que o assunto está encerrado.
Indagaram-me a respeito de uma PEC parecida que há no Senado Federal desde o ano de 2015, mas considero que esse pronunciamento da Câmara em relação a esse tema torna definitiva e resolvida esta questão, não cabendo ao Senado qualquer tipo de deliberação ou de tramitação de uma matéria com o mesmo objeto. Então, renova essa confiança no Tribunal Superior Eleitoral.
A PEC do voto impresso precisava de 308 votos favoráveis para ser aprovada na Câmara, mas só alcançou 229 e, com isso, foi arquivada.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.